Dani veio falar a respeito de um assunto hoje com a gente aqui, que olha, toda vez que a gente faz algum exame, a primeira coisa que a gente nota, tem que ir lá, colesterol. Eu gostaria, Dani chegou aqui e falei, Dani, vamos explicar primeiro o que é essa história de colesterol bom e colesterol ruim, primeiro, para os nossos ouvintes?
Então, vamos
Porque
lá.
eu acho que nenhum dos dois deve ser bom, né?
Então, o colesterol em si, ele é bom, tá? Ele tem ação importante no nosso organismo. Então, o colesterol, ele tem que ter, é necessário, tá? Só que na quantidade adequada. Então, quando a gente recebe um exame de sangue, a gente recebe um colesterol total e a gente recebe um HDL e um LDL.
O que que é o bom e o que que é o ruim?
Então, o HDL, eu sempre falo para lembrar do H, que é o H de homem, que é importante para o homem, para a pessoa ter, tá?
Sim.
Que é uma lipoproteína de alta intensidade. E a gente tem o LDL, que é o colesterol ruim, que não é bom a gente ter ele alto, que aí ele é o mais, que é o maléfico, que é a lipoproteína de baixa intensidade.
Certo.
Entendeu? Então, sempre quando a gente for ver, o ideal do HDL, ele tá acima dos 50 a 60. Então, como nutre que a gente aumenta o HDL? Que aí o HDL, ele age como um protetor cardiovascular. Ele vai fazer a função contrária do HDL. Então, ele vai te proteger. Por isso que é bom ter ele mais alto.
E como aumenta?
E aí a gente aumenta principalmente com exercício físico.
Uhum.
Tá? Então tem que fazer exercício físico regularmente. E com alimentos de gordura boa,
Por exemplo.
ricos em ômega 3 e ômega 9, como os peixes, o atum, a sardinha, o salmão. Ômega 3 e ômega 9 a gente também encontra nas castanhas de caju, castanha do Pará, nozes. A gente encontra no azeite, a gente encontra no abacate.
Dani, uma vez você falou algo aqui e eu queria tirar essa dúvida em relação aos outros peixes em conserva, digamos. Você falou assim: olha, a sardinha tem muito HDL? HDL, né?
Tem ômega 3 e ômega 9, isso, que aumenta o HDL.
Isso. Me corrigiu corretamente e eu agradeço. Olha só, você falou o seguinte: que a sardinha ela tem muito ômega 3, mesmo a sardinha em conserva, correto? Isso vale também para o atum?
Vale também para o
Ah, é? De
atum. E
todos
é
os
fácil
peixes?
acesso, né?
Mas aquele na lata, ela perde propriedade?
Não perde tanto. Eu sempre recomendo comprar ela. Eu já falei isso aqui algumas
Em
vezes,
óleo,
né? Em
né?
óleo. Porque ela tem uma toxina na lata que é lipossolúvel. E aí, quando você tem óleo, é como se o óleo retesse. Como você vai descartar aquele óleo, não é recomendado usar aquele óleo ali, você acaba ficando só com peixe. Em água, não. Ela atravessa a água e entra no peixe.
Agora, tem um dado que eu acho que é importante, que é o seguinte: de todos os peixes, pelo que sei, o que tem mais ômega 3 é a sardinha.
Exatamente, a sardinha. Inclusive, assim, o salmão, ele tem um custo um pouco mais alto. E aí, o salmão, ele popularizou um pouco, né? E aí, como a quantidade está sendo muito grande, eles estão. O salmão nosso, ele está sendo criado em cativeiro e com ração. Então, o que a gente precisa é que ele consuma o peixe e as algas, né? Para poder ser rico em ômega 3. Porém, quando a gente tem esses peixes de cativeiro, como o salmão, a gente acaba não tendo um peixe tão rico assim em gorduras boas, né? Em ômega 3, em ômega 9.
Fora esses alimentos que você apontou, que tem verdura, tem aquelas coisas que são mais diárias, que ajudam no controle do colesterol, por exemplo. Há um tempo atrás, e tem bastante tempo, houve uma certa fama, uma certa convenção em relação à berinjela. Falavam que a berinjela era muito boa para combater o colesterol. Isso é verdade?
Então, não existe comprovação científica com relação à berinjela em ação de diminuição do colesterol. O que a gente sabe sobre a berinjela é a mesma coisa que a gente sabe sobre o maracujá, sobre a farinha de banana verde, que são fibras prebióticas que a gente chama. Então, você consegue encontrar nessas lojas de produtos naturais farinha de berinjela, farinha de maracujá, farinha de banana verde, que é excelente fibra prebiótica. E ela age, falando uma linguagem simples, como se fosse uma vassourinha em veias e artérias. Então ela diminui, porque o problema do colesterol alto é ele criar uma placa de ateroma, uma placa de aterosclerose em veias e artérias, impedir o fluxo sanguíneo e você ter doenças cardiovasculares. Então, quando você tem uma alimentação mais rica em fibras, como é o caso da farinha da berinjela, como é o caso da farinha do maracujá, da farinha de banana verde, você tem um alimento que vai te ajudar a diminuir essa placa em veias e artérias. Então, ela age como se fosse essa vassourinha mesmo em veias e artérias, diminuindo essa placa. Então, a berinjela, ela vai ter a mesma ação que qualquer outra fibra prebiótica, assim, entendi, como a da banana, né? Mas tem muita gente que tem essa concepção, porque como ela age assim, acabou associando a berinjela. Mas ainda não existe comprovação científica sobre isso.
E vinagre de maçã, aquele que é o orgânico, dizem que é muito bom para algumas coisas, mas apontam como algo que também eventualmente possa ser utilizado no combate ao colesterol ruim. Tem alguma coisa comprovada em relação a isso?
Então, com relação ao vinagre, existe sim uma recomendação para a gente estar utilizando, né? Principalmente o vinagre de maçã orgânico. A gente recomenda geralmente uma colherzinha de sopa. O ideal é que você tenha auxílio do nutricionista para poder estar te ajudando. E aí ele vai ajudar, sim, a reduzir a inflamação. Porque quando você tem uma placa de aterosclerose, você vai ter, que é quando a gente tem um acúmulo, né, de colesterol ruim, você vai ter uma inflamação no tecido. E aí, quando você tem essa inflamação no tecido, você tem que utilizar o que? Alimentos que são anti-inflamatórios. Que lembra que você sempre fala, alimento anti-inflamatório, sim, anti-inflamatório. Sim, sim. Então, quando você consome alimentos que são mais anti-inflamatórios, um caso de chocolate 70, por exemplo. Um caso de um vinho, né? Numa quantidade adequada.
Uhum.
Um caso de vegetais verdes escuros, como a rúcula, o espinafre, o agrião. Por quê? Porque aí, por exemplo, no caso do chocolate, o chá verde, por exemplo, eles têm polifenóis que são considerados altamente anti-inflamatórios. Aí a gente tem os chás, como o chá verde, a gente tem o chocolate, a gente tem o açaí, a gente tem a uva, que são ricos nesses polifenóis, que aí vão ajudar a reduzir esse processo inflamatório, que é o que essa placa de aterosclerose ela vai causar, e que é esse colesterol alto.
O Dani, o Jorge Abibi está perguntando aqui para você se tem alguma relação entre testosterona e o colesterol elevado. O colesterol reduz a testosterona?
É porque, geralmente, o que acontece? A testosterona ela está baixa, principalmente por excesso de peso. Tá? Uhum. Então, uma das correlações da testosterona tá baixa, além de vários outros fatores hormonais, é o sobrepeso.
Uhum.
Então, se você tem uma pessoa com sobrepeso, você é uma pessoa que provavelmente também tá com colesterol alterado. Tá? E aí, quando você tem uma pessoa com sobrepeso, você tem uma pessoa com colesterol alterado, você é uma pessoa com a testosterona baixa. E a testosterona baixa também vai causar um pouco mais de cansaço, aí você não consegue fazer um exercício. E o exercício é o principal aliado para reduzir o colesterol e o excesso de peso. E uma alimentação boa. Então, você fazendo exercício, regulando a alimentação, com uma alimentação mais anti-inflamatória, uma alimentação sem muita farinha branca, sem muito açúcar, sem refrigerante, sem doce, né? Você vai reduzir essa inflamação, você vai conseguir reduzir o seu peso e automaticamente também vai conseguir aumentar a testosterona.
Agora, Dani, o corpo, ele dá sinal de que está tendo problema com o colesterol? Algum tipo, algum sintoma, vamos dizer assim, dá um sinal pra gente?
Então, principalmente, ele não tem um sinal clínico, né? Mas quem tem essa gordurinha, principalmente nessa região abdominal, nessa região, assim, da parte do umbigo, né? É característico de pessoas que realmente podem ter o colesterol alto, por ter mais gordura nessa região da parte abdominal. Agora, existem muitas pessoas que são pessoas magras, são pessoas que você fala, nossa, não é possível que tem colesterol alto.
Uhum.
E quando você vai fazer um exame, tem colesterol alto. Crianças, inclusive, com colesterol alto. Tá? Então, não existe uma pessoa pra você falar assim, nossa, escutou na testa dela que ela tem colesterol alto. Existem pessoas que a gente subentende que tenha pelo excesso de gordura na região abdominal, principalmente. Mas o exame de colesterol são exames que você tem que fazer em qualquer tipo de pessoa. Crianças, idosos, pessoas mais magras, pessoas que também, às vezes, se alimentam bem. Que aí você precisa fazer essa avaliação. É um conjunto de fatores, né, a questão do colesterol.
Você falou da berinjela, que age como se fosse uma vassourinha, né? E tem outros tipos de legume, de verdura, de alimento que tem também essa ação?
Então, as fibras, elas são muito importantes, né? Então, colocar chia, a farinha da linhaça, a aveia, isso aí, além de aumentar a sua saciedade, também é rico em ômega 3, também vai reduzir essa inflamação. E elas vão ajudar, as fibras, elas ajudam a formar o bolo fecal. Então, você vai conseguir também eliminar mais a gordura por meio das fezes. É muito importante também que você tenha o intestino funcionando bem, até para você conseguir eliminar mais gordura. Né? Então, essas fibras também vão ajudar no fluxo intestinal e também vai ajudar a carrear mais essa gordura para estar sendo eliminada.
Durante um período, Dani, nós tivemos, eu não sei se isso ainda é adotado, mas nós tivemos alguns produtos farmacêuticos que prometiam a eliminação específica da gordura. Fazia com que a gordura, digamos, se dissolvesse mais rapidamente no corpo. Produtos farmacêuticos mesmo. Isso é recomendável? Você tem algum tipo de recomendação, ou pelo menos existe algum estudo que aponta no sentido de você adotar algum remédio? Ou você é daquela linha que fala o seguinte: olha, dá para fazer tudo aquilo que tem de ser feito só com alimentos e proteínas, etc.?
Então, existem as estatinas, né, que são utilizadas para poder reduzir o colesterol, que realmente reduzem. Eu falo que, assim, a gente tem que tentar fazer o que é a nossa obrigação, que é ter uma alimentação saudável, que é fazer um exercício físico. Então, a partir do que eu faço uma alimentação saudável, eu faço exercício físico, meu colesterol ele não está baixando, a gente pode estar utilizando medicamento, o cardiologista, principalmente, pode estar utilizando de uma estatina para poder estar reduzindo esse colesterol. E você tentar fazer a manutenção, eu tenho vários pacientes que utilizavam a estatina, melhoraram a alimentação, começaram a fazer exercício físico, o colesterol foi reduzindo tanto, que o médico ele foi reduzindo a estatina também. Entendeu? Tem alguns médicos que falam: olha, vamos usar a estatina agora, vamos melhorar a alimentação, fazer exercício. E aí, conforme a gente for vendo os resultados, eu vou reduzindo e chega a ponto de tirar sim. Entendeu? Então, existem pessoas que, dependendo do nível do colesterol, deve ser usado um medicamento para poder estar reduzindo e aí melhora a alimentação. E aí, aos poucos, o médico, junto com o nutricionista, ele vai avaliando a probabilidade de estar tirando o medicamento. Agora, assim, você utilizar um medicamento e não fazer absolutamente nada, culpar porque o pai tem, a mãe tem, o irmão tem, o avô tem, é muito fácil. Então, assim, é muito importante você fazer a sua função, e aí se ele não diminuir, aí a gente utiliza a medicação. Mas usar, você usar a sua
hereditariedade.
como uma justificativa pra estar com colesterol alto, eu não acho certo, porque existem várias pessoas que a mãe tem, o avô tem, o pai tem, os irmãos têm e não tem. E não é porque talvez ela é mais sortuda ou porque, nossa, que coisa boa. Porque é uma pessoa que realmente faz exercício físico, come saudável. Então, você começar a usar isso como uma justificativa, eu não acho certo também. E nem achar que o medicamento... Eu falo assim, que tem medicamentos que é você tapar o sol com a peneira. Entendeu? A obrigação principal você consegue fazer de uma forma prática e fácil.
Um ouvinte está nos perguntando aqui, que você falou o seguinte, falou: olha, aqui eu só estou no final, 6907. Ele está perguntando aqui o seguinte: Dani, vocês falaram a respeito do vinagre de maçã e a Dani falou de tomar uma colher. Explique isso melhor. Como é que se toma vinagre de maçã?
Então, gente, é porque essa questão da quantidade, eu dou aqui, na verdade, um exemplo, né? Uhum. Geralmente, o que eu prescrevo. Mas o recomendado é de 1 a 2 colheres de sopa.
Mas aí a pessoa toma, usa, como é que ela faz?
Geralmente eu peço pra poder misturar com uma aguinha, com limão.
Né? Porque puro é...
Com limão, cúrcuma, é um shotzinho que eu geralmente faço.
Eu vi uma vez uma recomendação de que fazia vinagre de maçã, água e mel. E daí fazia uma...
Então, é porque, na verdade, o açúcar... Um outro detalhe muito importante é porque, assim, as pessoas associam muito aumento de colesterol com excesso de fritura.
Certo.
Tá?
Certo.
Então, assim, eu não posso comer fritura, não posso comer gordura. E o colesterol, ele também é associado ao excesso de carboidratos. Então, quando você come muito doce, muito açúcar, muito pão, muito bolo, muito biscoito... Os ouvintes, para poder ficar claro, não é só, tudo em excesso no nosso corpo vai acumular em forma de gordura. Então, não é só você parar de comer batata frita, parar de comer pastel, que vai te ajudar a reduzir. Também vai te ajudar, mas não é só isso. Então, excesso de pão, bolo, biscoito, carboidrato em excesso também vai ser acumulado em forma de gordura. Então, quando você associa o mel, apesar de ser muito bom, com o vinagre, você também não deixa de ter uma fonte de gordura. E para uma pessoa que está sobrepeso, também não seria tão interessante.
Entendi.
Porque você vai dar um pico ali de glicose, você pode aumentar o acúmulo de gordura, entendeu? Então, eu recomendaria, se principalmente uma pessoa sobrepeso, tá consumindo o vinagre com uma aguinha, com cúrcuma, com gengibre, né? Enfim. Então, parar de associar que só gordura. Então, se assim, você evitar alimentos industrializados, né? Evitar pacotinho, produtinho pronto, evitar embutidos, presunto, peito de peru, blanquê de peru, mortadela, enfim, esses alimentos todos industrializados, que é o que eu falo, é desembalar menos e descascar mais, diminuir excesso de carboidrato refinado, pão, bolo, biscoito, introduzir peixes, introduzir alimentos ricos em fibras, chia, farinha de linhaça, aveia, introduzir frutas, por exemplo, a gente tem a pectina da maçã e da laranja, por exemplo, do morango, que também vai ajudar a ser essa vassourinha também, então introduzir mais frutas, mais vegetais, mais carnes brancas, isso vai te ajudar, principalmente a reduzir, e o exercício físico, né, o colesterol.
Dani, maravilha. Obrigada mais uma vez
pelas
suas
dicas. Obrigada a vocês,
gente. Viu? Gente, olha, acompanha a Dani nas redes sociais. Eu sempre falo isso aqui, porque quase todos os dias ela está dando dicas por lá. Sabe o que eu achei bem bacana, a gente pode trazer para cá? Quando você falou, acho que foi na semana passada, sobre alimentação com pessoas que têm ovário policístico.
Ah, ficou sim, muito excelente.
Bacana. A gente pode discutir isso aqui também.
Mas
as mulheres, olha, é o momento da gente...
Sim, mas eu gostaria também de discutir algo que eu acho que é bastante importante, que acho que acaba ocorrendo demais, que são os excessos. Por exemplo, de tempos para cá, houve uma certa convenção em relação à dieta low carb. E daí tem muita gente que se atira de cabeça na low carb e acaba exagerando no consumo, por exemplo, de proteína. Acho que também é uma boa pauta para a gente conversar nas próximas semanas, Dani.
Sim, tudo com equilíbrio e na dose certa, né? E a SOP também é um assunto bem interessante. Vamos deixar anotadinho aqui, que é a síndrome do ovário policístico.
E você vai deixar os seus contatos?
Isso. Meu Instagram é @DRA de doutora Dani Alencar. O meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. E o telefone para marcação de consultas é o 99970-5477.
Repita.
99720-5477.
Muito obrigado, Dani.